Eu recebo aqui duas advogadas muito simpáticas, a Aline Sabadin, ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e também a Suelane Gundim, que é vice-presidente da Comissão de Execução Penal e secretária da Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos falar sobre uma campanha que já está no ar desde 2012, que é uma campanha do Conte Até 10. Obrigada por terem vindo.
Obrigada.
Agradecemos o convite. Bom dia.
Bom dia. Eu quero saber, o nosso ouvinte quer saber, o que é Conte Até 10? Que campanha é essa?
Bom, essa campanha, ela foi impulsionada, nós estamos aí com o desafio, né, de trazê-la de volta devido à alta da criminalidade no sentido dos crimes cometidos por impulso.
Qualquer tipo de crime?
Qualquer tipo de crime, principalmente os homicídios, as brigas que acontecem no trânsito, nos bares.
Ela não é específica, então não é uma campanha de trânsito?
Não.
É uma campanha por menos violência de uma forma geral, por impulso?
Exatamente, no sentido da prevenção. Às vezes até 10 é pouco, né? A gente precisa contar até 50, até 100.
Porque muitas vezes sair, virar as costas e sair contando.
Exatamente, pensar nas consequências, né?
Consequências. Bom, a gente tem vários casos para citar, mas vamos citar o mais recente daquele garoto que morreu, porque ele deu um soco naquele senhor, o senhor tirou o revólver e matou. É fácil, é rápido assim, né?
Isso, é muito rápido. Inclusive, uma dos slogans que é utilizado no projeto Conte Até 10 para um artista é: a raiva passa, mas a vida fica.
Verdade.
Né? Então, assim, o objetivo do projeto, como o ouvinte está perguntando, qual seria o foco? Tudo. Porque em casa, você muitas vezes perde a cabeça com o marido perde a cabeça com a esposa. Inclusive, infelizmente, os índices de feminicídio elevam cada dia mais, não só na nossa comarca, mas no nível nacional. Uhum. E por que esse projeto ele veio encabeçado aqui em Cascavel? Justamente por coisas banais que as pessoas estão, né, cometendo crimes. Nós tivemos vários exemplos ali na questão do McDonald's, né? Ali no caso, por causa de uma fura-fila, aí a pessoa perdeu a vida. Mas que idiotice, né? Se a gente fosse analisar assim, vale a pena? Porque aí você pensa só, eu vou lá, tiro a vida de alguém, mas aí você tem que pensar que não é só aquele momento que você vai tirar a vida, você vai estar dando um sofrimento para toda a família, tanto a tua família como aquela que está em luto.
Você desgraça a vida de muita gente, né?
De muita gente. Então, assim, o Ministério Público, ele teve uma iniciativa junto com a Polícia Civil, com a Transitar, outros órgãos, inclusive nós tivemos, salvo engano, entre o dia 3 e dia 4 desse mês, ali na Câmara dos Vereadores, conversando sobre essa exposição desse projeto, para que a gente possa levar para a nossa sociedade esse projeto, que ele fique ativo, para que todas as pessoas abracem a ideia do projeto, que a gente colocasse em prática. E a OAB, ela também está fazendo parte por meio da Comissão de Execução Penal, por meio da Comissão de Direitos Humanos, porque, assim, nós estamos muito preocupados, porque hoje, se você for perguntar para qualquer pessoa, se algo for perguntar para qualquer ouvinte, como é que está Cascavel hoje? Cascavel é uma cidade que já foi tranquila. Hoje as pessoas têm receio agora até de falar qualquer uma fila, como a gente está falando, qualquer outra situação, que não sabe se a pessoa está com taco de beisebol, se ela está com canivete, se ela está com revólver. Então, o objetivo é esse, que as pessoas se conscientizem sobre isso. Será que vale a pena mesmo eu dar uma de machão? Eu dar uma de que eu tenho... eu tenho razão? A razão tem que prevalecer? Ou você tem que buscar a racionalidade acima da emoção? São duas situações que você tem que pesar.
Importante a colocação da doutora Suelane, é que aqui em Cascavel, através desse projeto, a rede de apoio a qual ele pertence, a prefeitura com diversas secretarias também, dando respaldo, a sociedade civil, temos membros também da maçonaria que participaram da reunião pública, vereadores que estão apoiando a ideia, tudo isso é muito importante porque vai ser uma ação em conjunto, psicólogos junto ao MP. Né, o impacto, como a doutora falou, não causa apenas na vida do agressor, né, mas também da vítima e de qualquer um. E é um exercício diário você exercitar a paciência. Né? é desde quando a gente acorda até quando vai dormir. Então, temos que exercitar isso, temos que contar até 10 e pensar nas consequências que terão as nossas ações.
Como que essas ações serão desenvolvidas? Tudo bem, nós estamos aqui hoje falando, muita gente ouvindo e pensando como que ela pode também se colocar diante da família e da sociedade com mais calma, com mais paciência. Vocês farão peças publicitárias, isso terá campanha nos ônibus, outdoor, é uma campanha que vai para a televisão, para o rádio, como que vai ser isso?
Então,
nos bairros, nas escolas?
Então, o projeto ele abarca muitas áreas da nossa sociedade, escola, né? Também a questão do trânsito, justamente que a gente tem esse apoio, por exemplo, com a Transitar, com a AB. Então, assim, são diversos projetos que vão ser colocados em prática, mas que ainda estão sendo analisados em conjunto para que a gente possa possibilitar para a sociedade como de fato vai acontecer como vai executar o projeto. De fato, a gente está disponibilizando essa informação de que nós estamos percebendo os índices e que deve ser feito alguma coisa. E isso é responsabilidade de todos. Inclusive, as autoridades já estão se movimentando para que a gente consiga mudar esse cenário atual.
Nós temos um projeto dentro da OAB, da nossa instituição, que é o projeto OAB Vai à Escola, que nós também vamos aproveitar para levar esse projeto do Conte Até 10 para dentro da escola, porque todos pensamos que somente através da educação é que se consegue mudar a realidade aí que estamos vivendo. Tudo começa dentro da nossa casa, e daí acaba indo para a sociedade. E eu quero aproveitar o momento aqui e te convidar, Olga, a fazer parte da nossa campanha, porque teremos sim publicidade, teremos, enfim, a prefeitura, através do, acho que é Matheus Lobo, perdoe se eu errei o nome, mas ele vai estar auxiliando ali nessa campanha publicitária. Então, te convido já a participar.
Deve ser o Lobo da Secretaria de Comunicação?
Exato.
Jefferson Lobo.
Isso, Jefferson.
Jefferson Lobo da Secretaria de Comunicação.
Isso, ele mesmo.
Olha, eu tô aqui, vocês contem comigo para aquilo que eu puder ser útil. Eu gosto muito eu não gostaria, né, de ter que fazer esse tipo de campanha. Melhor a gente não precisar fazer, porque se não fizesse, é porque não teria esse tipo de problema. Mas eu lembro da última campanha que eu fiz aqui com relação à violência, foi junto com a delegada, inclusive, a gente encheu os postos de os ônibus e os pontos de ônibus da violência contra a mulher. O Caio Gottlieb nos ajudou nessa campanha, um beijo pro Caio, que às vezes, de repente, se não estiver correndo, tá aqui ouvindo a gente, né, Caio? Mas, enfim, eu sou parceira para qualquer tipo de campanha de conscientização e acredito, sim, que através das crianças a gente pode melhorar, né, as condições. Porque uma criança, por exemplo, uma criança dentro de um carro, se ela tiver noção do que é o sinal verde e o vermelho, se o pai ou a mãe furar o sinal, ela vai chamar a atenção do pai e da mãe. E você já pensou ser chamada a atenção por um filho? Uma criança de 5, 6 anos? Isso é educação. Eu acredito também que a gente só vai mudar esse estado de coisas assim, quando vier da escola para dentro de casa. E a gente sabe que uma campanha, para ter bom resultado, se ela nascer na escola, ela se fortalecer na escola, ela se fortalece na sociedade. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês, sim.
Obrigada. Temos que fomentar o pensamento crítico em torno disso, porque é só assim para mudar essa nossa realidade.
Quando vocês falam de que dá realmente medo, né, da gente não sabe quem está ali e o que pode acontecer comigo, eu te pergunto o seguinte: vocês não são psicólogas, vocês são advogadas, mas eu gostaria de entender o que faz uma pessoa ter um taco de beisebol, uma barra de ferro na mala do carro? Por quê?
Eu acredito que ela tem a falsa ideia de que ela tem que se proteger. E eu acredito que o se proteger seria o fato de que ela já tem o intuito de que ela pode provocar alguma situação e ela tem que se defender.
Eu tô falando disso sem falar de um facão, sem falar de uma arma de fogo.
Exato.
Que a arma de fogo te pega de longe, não precisa você deixar.
Ela mesmo, na minha opinião, ela sabe que vai acontecer alguma coisa porque ela tem capacidade de provocar qualquer situação. Então, se ela provoca, ela vai ter que reagir, né? Ela tem uma ação, vai ter uma reação e aí ela vai ter... Ela vai ter que reagir.
Eu já penso diferente, porque eu já me vi numa situação onde eu estava indo Sou instrutora em um curso de vigilantes. E ali tem a situação do pessoal de rua. E eles, dependendo da condição física que eles têm, eles se aproximam no intuito de intimidar. E nesse dia, eu tinha um guarda-chuva na minha mão. E eu senti medo. E eu pensei comigo, não, se preciso, eu vou... Sabe? Então, assim, no intuito de defesa, você se depara com a situação que você nunca imagina e você vai ter que usar dos meios que você tem ali para, de repente, se defender. Ou perna, né? Pra
ou
correr.
Perna pra correr.
Então, é complicado.
É, geralmente, assim, se a gente fosse usar uma regra geral, todo cidadão de bem, ele não vai sair com uma barra de ferro dentro do carro.
Não. Concordo com você. Não.
Eu, no meu carro, se alguém for olhar hoje, não vai ter um taco de beisebol, não vai ter um canivete, não vai ter nada disso. Mas são situações e situações que a gente tem que olhar o contexto, como, por que que de fato ela está com aquela situação. Vamos supor, já estava sendo ameaçado, aí é outra situação que você tem a analisar. Mas nós estamos falando de um cidadão de bem no dia a dia, tá? Que ele está andando nas ruas de Cascavel e ele está com uma barra de ferro. Nós não está sendo ameaçado, não aconteceu nada, mas o perfil dele é assim.
O perfil é do sujeito briguento, que compra briga assim, por qualquer coisa, tipo assim, qualquer pé de galinha para mim dá uma sopa e eu entro na briga? Porque tem gente que é assim, né, gente?
Geralmente, sim. A gente não pode usar, a gente não pode generalizar.
Não, não pode.
Mas geralmente pode ser que existam pessoas que por qual... Ah, um empurrão. Olha, um empurrão.
Um empurrão, um empurrão.
Eu te dou um empurrão. Desculpa. Hoje a palavra desculpa, ela não é muito bem vista e muito bem aceita por determinadas pessoas. Porque se eu der um empurrão na Olga agora, desculpa, Olga, desculpa nada. Vamos acertar aqui, você me empurrou porque você quis, aí já transforma algo que poderia ser encerrado num desculpa, porque as pessoas estão com uma palavrinha que elas não têm mais usada, tolerância. Vamos tolerar, foi só um empurrão.
Falta de empatia. Esses dias eu vi no noticiário o rapaz que encontrou a carteira do outro cheia de dinheiro e que ele buscou fazer a devolução através de rede social, enfim. Veja que isso teve que virar notícia para estimular
triste,
as pessoas.
Né?
As pessoas, elas não pensam que, de repente, o cidadão só tinha aquele dinheiro para passar o mês, que ele tem conta para pagar e que, sabe, elas não se colocam no lugar do outro. De repente, aquela pessoa também está tendo um mau dia. Você não sabe o que está passando por trás. Então, né, um sorriso, um bom dia... É, ser mais empático em tudo.
Eu não sei, às vezes eu me pergunto, nós seres humanos estamos indo para onde? Com a nossa soberba, com a nossa ganância. Nós, quando eu digo nós, porque a gente está falando aqui para várias regiões do Brasil, várias pessoas nos acessando aqui, conversando conosco, você diz assim, a pessoa fala, a gente está falando de Cascavel, né? Você sabe que a gente faz o programa, a nossa base é Cascavel, mas lembrando que você na sua cidade também tem esse tipo de problema. É no ônibus, é no metrô, onde tem metrô, onde tem a briga no supermercado. Outro dia uma amiga me contando, lá no Rio de Janeiro, que teve uma briga por conta de um carrinho dentro do supermercado. Ela ia pegar o carrinho e o sujeito falou, não, isso aí eu tô pegando. Como assim? Dá pra você entender? Na sua frente, 50, 100 carrinhos. Brigar por causa de um carrinho. Então, o ser humano tá num grau, gente, que eu tô ficando com medo, sabia? Quando você falou, porque a gente tá com medo de sair na rua, porque... Mas a gente tá com medo de tudo.
Talvez esse momento pós-pandemia, né, trouxe, aflorou, talvez, esse... Sei lá, essa intolerância.
E quanta
todo
violência
mundo
que
muito
a gente
três.
E quanta violência também a gente teve durante a pandemia?
Nossa.
Né? Dentro das casas.
O que a gente observou também nesse período pandêmico, a gente observou que a violência doméstica ela se mostrou ali mais acentuada, vamos dizer assim. Né? Porque aí estava em convívio mais ali o casal, a família, né? Infelizmente, os casos se elevaram. A intolerância se marcou mais ainda. Então, assim, eu concordo com a doutora Aline nesse quesito ali de que a pandemia, de alguma forma pós-pandemia também, em sociedade, no sentido ali no trânsito, numa fila, a nível nacional eu verifiquei uma notícia bem interessante, que uma mãe não concordou com o posicionamento da professora em relação ao filho e deu uma cacetada na professora.
Tá desse jeito.
E aí as pessoas, elas não conseguem lidar com a frustração, elas não conseguem lidar com o não. E esse projeto, o objetivo é você pensar antes, porque existe o não e o sim para ser usado. Né?
A gente está, daqui a pouco já encerra, passa tão rápido quando a conversa é boa, né? Bom, você que está nos ouvindo, você vai ver, assistir, ouvir, cada vez mais se falar sobre esta campanha Conte Até 10. Mas tem uma outra campanha de vocês, um outro projeto, que é o acolhimento. O que é esse projeto?
Esse projeto acolhimento, ele é junto com, na verdade, o Capitão Astori, a Polícia Militar, que teve aí a iniciativa de desenvolvê-lo, em conjunto também com 4, 5 secretarias, o CONSEG também, no intuito justamente de prestar auxílio a essa população de rua, que vive em condição de rua, acolhê-los, condicioná-los aí a um tratamento de saúde, oportunizando também a quem está na situação de usuário de droga, né, a se oportunizar a passar por esse tratamento e, com isso, combatendo também a criminalidade que aumenta dentro desse viés de rua, né? Ela tem aumentado muito a criminalidade. Então, através desse projeto que dá respaldo social para essa pessoa que vive em condição de rua, dando respaldo também para a segurança pública, né, e os demais entes da sociedade civil ali que acabam sendo prejudicados.
Ah, Fran, a gente tem a secretaria do Hudson, qual que é a secretaria dele?
De assistência social.
Ele faz um trabalho, aliás, Hudson, bom dia para você, se estiver nos ouvindo. Ele faz um trabalho magnífico, gosto muito dele. É um querido mesmo. Então, é em conjunto, junto à secretaria.
E junto também o Instituto de Identificação, que, veja, Olga, na primeira noite, 50 pessoas sem identificação, elas não existiam para a sociedade.
Ah, 50 pessoas? É gente, hein?
E eu acredito até que os nossos moradores, assim, a nossa sociedade deve ter observado que aumentou também, a olho nu, pessoas mais vivendo nas ruas, né? Então, assim, isso é preocupante também.
É preocupante, porque... O que acontece? Quando a gente, nós vemos alguma matéria, alguma imagem da Cracolândia em São Paulo, você diz assim, não, mas a gente está tranquilo aqui. Gente, não é para ficar tranquilo, não. Porque aquilo lá começou assim.
Exatamente.
Era 2, era 5, era 50 na rua, daqui a pouco virou 100, 200, 500, 1.000, 2.000. E aquela loucura que vocês veem, que a gente vê que está bem longe da gente. Mas tem coisa que está bem... vamos dizer assim, crescendo aqui,
criando raiz.
Então, muito boa essa campanha de vocês também. É importante que se faça alguma coisa. Claro que tem gente que não vai sair da rua. Eu não sei como é que vocês vão fazer isso. Porque tem gente, eu conversei com o Hudson a respeito, ele não quer sair dessa vida. Porque lá, ele não tem horário, ele não precisa tomar banho, ele fuma, ele bebe, ele usa droga, ele faz qualquer coisa.
E ele ganha esmola.
E
assim, o Hudson, a campanha da prefeitura também gira em torno de não dê esmola. Oportunize a essa pessoa, peça ajuda, assistência social, condicione. Porque essa pessoa que está em situação de rua, de repente ele tem família também. E essa família, ela tem que dar respaldo legal para esse cidadão. Não é apenas assim abandoná-lo, né? Enfim, subsidiar
não é
a culpa.
Não é um assunto fácil.
Isso, e nós temos assim órgãos, né? Temos uma casa pop, isso, né? Que já pode dar, até para quem não tem conhecimento, os ouvintes que estão agora nos ouvindo, percebam que não é necessário você dar ali R$1, R$2, R$10, a pena não vai ajudar o futuro dele. Porque hoje nós temos a Casa Pop, nós temos outras instituições que dão comida, dá possibilidade de tomar um banho, né? Alimentação, roupa. Então, cidadão, não se preocupe, porque ele tem amparo.
Tem amparo do município.
Tem amparo do município, né? É o direito dele também, e o dever do Estado, dever enquanto município. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela está ali apoiando essas ações com o intuito de garantir o direito do cidadão, mas o direito do cidadão não significa que eu tenho que dar dinheiro para ele. Tá?
Isso
que fique claro.
E cidadão e da sociedade também, porque a segurança, né, pública também diz respeito.
Eu, pelo menos, quando vem alguém me pedir dinheiro, E sempre tem uma história para contar, né?
Uhum.
É, porque precisa para inteirar a passagem, para não sei ir para onde, porque tá com fome. Aí não tem problema. Eu falo assim, vamos lá que eu compro a passagem com você. É pra assistir Chateaubriand, vambora, eu faço isso. É, tá com fome? Não tem problema, eu vou te dar de comer.
Sim.
Mas dinheiro realmente...
E até pra, no caso, concluir a minha fala, Olga, tem que analisar também que Cascavel é uma cidade que mais emprega, é uma cidade que tem muita oportunidade de trabalho,
muito,
né?
Muito.
Inclusive, no cenário da pandemia, foi uma cidade que mais se destacou com oportunidade de emprego. Então, assim, aqueles que estão na rua, eles têm possibilidade, sim, de conseguir uma oportunidade e seguir a vida. Isso que é interessante analisar.
Muito bem. Quem está nos ouvindo e queira mais informação, o que que faz? Tem algum telefone, tem algum órgão, organismo para procurar?
Olha só, hoje a gente não tem um telefone, um canal que se volte para esse tipo de projeto, mas a prefeitura, como a gente apoia as situações da prefeitura, dependendo da situação que ela tenha, tem ali os órgãos de assistência social, né, que tem conhecimento, sim, sim, dessas informações. Se caso tiver interesse também, pode acionar a Comissão de Direitos Humanos ali pela OAB, que a gente pode estar intermediando para poder mostrar onde que ela pode conseguir essa ajuda, e o próprio Ministério Público, uhum, né? O Ministério Público também pode estar dando esse amparo e informativo, e também intermediando onde é que ela pode conseguir determinada ajuda.
E aí na sua cidade também busque por informações, e quem sabe, olha, a gente sempre fala, eu pelo menos sempre falo, ideias boas devem ser copiadas, né? Essa é uma ideia muito boa. Você que está me ouvindo de outro município, de outro lugar, pode levar aí para a sua cidade se também estiver com o mesmo problema. Eu conversei aqui com a doutora Aline Sabadin, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e advogada, né? E também com a advogada Suelane Gundim, que é vice-presidente da Comissão de Execução Penal e secretária da Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigada por terem vindo e obrigada. Bom final de semana.
Eu agradeço imensamente o convite, Olga. Eu quero só falar uma coisa. A imprensa é fundamental nesse trabalho, sim, nesse apoio, porque como que a gente vai levar a informação do nosso objeto fim, que é o projeto Conte Até 10 e outros projetos para a sociedade. Então, a imprensa, ela tem um papel importante. Obrigada, mais uma vez, pelo convite. E obrigada a todos que estão ouvindo a rádio. Bom dia a todos e um bom fim
bom
de semana.
Bom dia, obrigada. Contem comigo. Agora o repórter CBN, eu já volto.
Repórter CBN.